Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Bem-vindo à edição do Pax Notícias, a referenda esta segunda-feira, 6 de abril de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Promessas públicas exigem responsabilidade e cálculo político, alerta analista Samuel Simango. Direção Provincial de Saúde prevê vacinar mais de 65 mil pessoas na Beira na segunda fase da campanha de vacinação contra a cólera. Governo moçambicano reforça o combate à exploração ilegal de madeira. Cheias encerram escolas e deixam mais de 3.500 alunos sem aulas. E no desporto, o torneio quadrangular na Beira termina sem vitória. Empates dominam a disputa. Ouvintes, são essas notas que irão corporizar tanto hoje, que contam com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo o voto de uma escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Sita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Promessas públicas exigem responsabilidade e cálculo político, alerta analista Samuel Simango. Guedes Chaba, primeira-dama de Moçambique, anunciou recentemente, a quando da sua visita à província de Sofala, uma iniciativa que previa a disponibilização de capelanas para todas as mulheres moçambicanas no âmbito das celebrações do Dia da Mulher Moçambicana. Numa intervenção pública, a primeira-dama incentivou mulheres, igrejas e outros grupos sociais a aderir à iniciativa, indicando que bastaria identificar o tipo de capelana desejado nas lojas e, posteriormente, proceder ao levantamento. A proposta foi inicialmente interpretada por muitos como um programa de distribuição em larga escala com potencial alcance nacional.
Todas as mulheres, este ano, vão receber capelana Mahala, para não matar os homens. Para as igrejas também, é só dizer o tipo de capelana, ir na loja identificar e fornecer os dados. Estamos juntos? Depois só vão levantar a capelana na loja.
Entretanto, numa segunda intervenção, a própria primeira-dama clarificou que não existe uma produção própria associada à iniciativa, afirmando que a mamã não tem fábrica de capelanas. Segundo explicou, as capelanas disponíveis resultam de aquisições feitas por parceiros, doações e iniciativas individuais de grupos organizados, incluindo instituições religiosas.
E as capelanas estão na loja, a mamã Guedes não tem fábrica de capelanas. As capelanas estão na loja. Os parceiros têm adquirido, algumas nos oferecem, algumas também vão identificando grupos e vão oferecendo. Então, todos estão convidados para fazer a distribuição das capelanas. Mesmo nas vossas igrejas, convidamos os pastores, podem comprar, também distribuírem os vossos crentes, porque é um ato de amor.
O analista político Samuel Simango, durante uma entrevista à nossa estação emissora, defendeu que figuras públicas devem ter maior cautela na comunicação de promessas com impacto social, sobretudo quando envolvem expectativas elevadas da população.
Em relação a pronunciamento e às promessas da primeira-dama, me pareceu a mim que se trata de uma inexperiência política e também a necessidade que ela tem de ser estrela pública. E isto, para quem assume aquelas funções muito importantes de esposa do Presidente da República, ela precisa de ter algum cuidado naquilo que diz e naquilo que faz. Me pareceu a mim, quer dizer, logo a priori, que é um pouco de amadorismo político e também o fato dela estar a guiar-se pelas redes sociais e tentar, digamos, ocupar um espaço que até é um espaço privilegiadamente do marido e não dela. Portanto, isto, ela comete esse erro de prometer sem primeiro avaliar as consequências económicas da decisão dela e também as consequências políticas. E ela, ao vir afirmar que não possui nenhuma fábrica de capulanas, mais uma vez demonstra imaturidade. Porque ninguém dizia que ela tem fábrica de capulanas. Apenas as pessoas estavam a questionar o fato de ela ter prometido a toda dar capulanas a todas as mulheres moçambicanas e sabido que ela não teria essa capacidade. Ninguém tem, o próprio Estado moçambicano não tem capacidade de dar capulanas a todas as mulheres moçambicanas, muito menos ela. Agora, aquilo que aconteceu em Nampula, em Nanchilo, faz parte da continuação do descrédito que as pessoas têm em relação às promessas governamentais. Então, ao manifestarem-se aquelas mulheres, apenas é um sintoma da continuidade daquilo que eu chamaria da insatisfação popular que existe no país. Portanto, mais uma vez, é uma reação a uma promessa não cumprida e isso não é de todo bom para o país. O país está numa situação de criar, de cozer as feridas que nós tivemos com as manifestações e todo político tem que ter cuidado em fazer promessas e em reabrir essas feridas.
Para o analista, o episódio levanta questões sobre maturidade política e gestão de expectativas públicas. A Direção Provincial de Saúde prevê vacinar mais de 65 mil pessoas na cidade da Beira na segunda fase da campanha de vacinação contra a cólera. As autoridades de saúde na cidade da Beira lançam entre os dias 9 e 13 de abril a segunda fase da campanha de vacinação contra a cólera com o objetivo de imunizar 65.434 pessoas com idade superior a um ano. A ação visa reforçar a cobertura vacinal após a primeira ronda já realizada. De acordo com a diretora provincial de saúde de Sofala, Graciana Pita, a iniciativa irá abranger diferentes pontos estratégicos da cidade da Beira, incluindo escolas, igrejas, zonas de grande concentração populacional e visitas porta a porta. Segundo a responsável, a campanha terá a duração de 5 dias consecutivos, incluindo fim de semana, numa tentativa de alcançar o maior número possível de cidadãos, sobretudo aqueles que ainda não foram abrangidos nas fases anteriores.
Uma vez que nós dissemos que a vacinação vai acontecer em 2 rondas, então realizamos a primeira ronda, e agora vamos iniciar com a segunda ronda. O que é que nós iremos fazer nesta segunda ronda? Iremos sim administrar a vacina a todas as pessoas que vacinaram na primeira ronda. Não só, mesmo aquelas que não vacinaram, se aparecerem, evidentemente nós iremos administrar a vacina. O nosso objetivo é de vacinar 635.484 pessoas de idade superior a um ano. Então, nós iremos vacinar estas pessoas em todas as nossas unidades sanitárias, estaremos também em locais de maior concentração, iremos às escolas para poder vacinar, estaremos também, iremos nos fazer às casas das pessoas para podermos vacinar, iremos aos mercados. O que nós queremos apelar é que neste período de vacinação nós depois iremos dar o cronograma ou o calendário de como é que nós iremos fazer, por exemplo, nas escolas, que as crianças levem os cartões da vacinação anterior, não é, da primeira dose, que é para nós podermos marcar a segunda dose. As pessoas que estão no seu posto de trabalho, no mercado também, que levem consigo, na medida possível, este mesmo cartão, que é para nós podermos registrar a vacinação da segunda dose, da segunda ronda, que é a segunda dose. Porque só Beira? Se nós formos olhar para o histórico da Beira, Beira, de forma cíclica, tem tido ocorrência de casos de cólera. Então, esta vacinação, nós não estamos a responder a um surto de cólera. Estamos a vacinar para prevenir a ocorrência de surto de cólera, mesmo por causa deste histórico de ocorrência de surto de cólera no distrito da Beira. É por essa razão que desta vez estamos a vacinar a todo o distrito, só o distrito da Beira, de forma preventiva, que é para prevenir-os. Claro que não é apenas a vacinação que vai nos ajudar a prevenir a cólera. Também temos todas aquelas medidas de prevenção da ocorrência de doenças diarreicas de uma forma geral, incluindo a cólera, que têm que ser adotadas para conjugarmos com a vacinação e então não termos casos de cólera no distrito também.
A campanha insere-se nos esforços contínuos do setor da saúde em Sofala para melhorar os níveis de cobertura vacinal e prevenir o surgimento de surtos de doenças evitáveis. Com essas notas, vamos olhar o brevíssimo intervalo. Regressamos já já.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Também danás o Nimbusato, o Cossiana Ciana.
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua.
FMI, Irucumbira, Coticove.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender, assim, porque sem corrente não temos congelador, pelo menos vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso, estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias. Momento para olharmos mais a atualidade. O governo moçambicano reforça o combate à exploração ilegal de madeira. Orfeu Lisboa traz mais detalhes.
As autoridades governamentais moçambicanas estão a introduzir medidas para travar a exploração ilegal e o contrabando de madeira, que tem como destino, na sua maioria, o mercado asiático, diz o diretor de florestas e fauna Bravia, Imed Falume.
O que nós queremos é operadores honestos. Nós agora estamos a implementar uma nova lei que começou no ano passado. Estamos também a implementar um sistema digital que está a ajudar bastante. Então, são desafios que estamos a viver dias após dias e é nesse contexto onde encontramos algumas soluções.
Imed Falume revela que se registra com preocupação no país a redução do número de operadores florestais numa altura em que grandes quantidades de madeira nacional é encontrada no exterior.
No ano 2020-21, tivemos um universo de cerca de 1.200 operadores. Mas já no ano passado, só registramos 400 operadores. Portanto, há um decréscimo muito grande do número dos operadores. Então, as razões são várias. E eu penso que esta é uma oportunidade que nós encontramos para avaliarmos aquilo que são as principais causas que provocaram este retrocesso.
As autoridades governamentais moçambicanas receiam a existência de esquemas de exportação ilegal da madeira, sobretudo de espécies protegidas, como o pau-preto.
Ainda com o jornalista Olfeu Lisboa, vamos olhar a seguinte informação. Cheias encerram escolas e deixam mais de 3.500 alunos sem aulas.
As cheias e inundações deixaram escolas públicas e privadas de portas fechadas em 3 distritos da província de Gaza, como confirma a porta-voz da Direção de Educação, Raquelina Jorge.
O distrito de Limpopo, temos o distrito de Xai-Xai e o distrito de Xanguene. Então são esses três distritos que estão com algumas escolas que até o momento não estão a lecionar. Então, no geral, temos os 3.500 alunos afetados e cerca de 105 professores também afetados.
Mas tudo, diz Raquelina Jorge, está a ser feito para que os alunos não percam as aulas.
Alguns alunos vão assistindo aulas nas escolas circunvizinhas, onde nesse caso é aplicável, mas também o setor da educação está a desenhar estratégias no sentido de conseguir recuperar as aulas perdidas assim que as condições de transitabilidade estiverem, nesse caso, repostas. A estratégia que o setor encontrou neste momento é de aulas no final de semana, nesse caso, aos sábados.
Dos parceiros, o setor da educação em Gaza tem estado a receber apoios em materiais como quadros e lonas para que as aulas prossigam.
Celebramos com todos a nossa conexão. Em 1954 nascemos e no ano de 2025 não apenas uma combinação sonora, é uma história, é um percurso. São 7 décadas de sonhos construídos. Décadas de informação, informação da sociedade com qualidade. São 71 anos evangelizando, informando e promovendo a paz. Reavivar o objetivo e a história que começou com Dom Sebastião Soares de Rezende constitui a nossa base. Somos a Emissora Católica da Beira. Transmitimos sem fronteiras através da nossa rádio online em www.radiopax.org e localmente na frequência modulada de 103.0. Comprometidos com a paz e com a verdade, procuramos promover atividades religiosas, educativas e culturais. Sempre seremos a velha e jovem estação emissora. Ontem, 1954. Hoje, 2025. Já se passam 71 anos. Por isso, celebramos com todos a nossa existência.
De regresso, estamos na terceira parte da edição do PAX Notícias, momento para olharmos a atualidade internacional. MPD e PSV apresentam listas para legislativas sob tensão. Odeiro Santos, correspondente da RFI, traz mais.
Em conferência de imprensa, o secretário-geral do MPD, Agostinho Lopes, anunciou a lista completa de candidatos a deputados pelo partido no poder, garantindo que houve uma renovação superior a 60% e com uma forte presença de jovens, cerca de 25% dos candidatos têm menos de 35 anos de idade.
Conseguimos uma renovação aceitável, superior a 60%, com garantias de obter um grupo parlamentar bastante renovado, num índice próximo de 50%, com uma taxa de inclusão de jovens com menos de 35 anos a rondar os 25%. Também conseguimos uma boa abertura à sociedade, com a inclusão de independentes nas nossas listas, quadros sem filiação partidária, com visibilidade social, e pensamos serem claras mais-valias no Parlamento e na atividade pública e partidária. O nosso objetivo é ganhar estas eleições com maioria absoluta.
Em finais do mês passado, o PSV anunciou somente os cabeças de lista para as eleições legislativas, ficando a faltar a divulgação da lista completa de candidatos a deputados. Expressando na língua cabo-verdiana, o presidente do PSV, Francisco Carvalho, afirmou que os cabeças de lista apresentados são os rostos que vão começar a implementar a mudança que Cabo Verde precisa. A composição das listas de candidatos a deputados para as legislativas gerou muita atenção, tanto no PCV como no MPD, com destacados militantes a se posicionarem contra os critérios da escolha. No MPD, alguns militantes anunciaram o seu desligamento do partido e no PCV, vários dirigentes demitiram-se das suas funções. Amanhã, a UCI, da terceira força política no Parlamento, anuncia a lista de candidatos às legislativas de 17 de maio. A campanha eleitoral arranca no dia 30 deste mês.
Ainda no estrangeiro, em Angola, as chuvas torrenciais fazem 15 mortos e deixam rastros de destruição. Francisco Paulo, correspondente da RFI, atento, está a esta informação.
Em Angola, as ruas voltaram a ficar inundadas devido às fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas em todo o país, provocando 15 mortos e dezenas de feridos. O porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Wilson Batista, fez saber que a situação é crítica e apontou as províncias de Benguela e de Luanda como as mais afetadas pelo fenômeno.
Do registro da Proteção Civil e Bombeiros constam 15 vítimas mortais, sendo 12 na província de Benguela e 3 na província de Luanda. Quanto aos feridos, temos o registro de um total de 14 vítimas feridas, sendo 10 na província de Benguela, 1 na província, portanto, do Ambo e 3 na província de Luanda.
Segundo o responsável, as chuvas provocaram também o desaparecimento de 5 cidadãos, inundações de mais de 4 mil residências em Luanda e vários danos em infraestruturas.
Neste período estão igualmente dados como desaparecidos 5 cidadãos, 3 na província de Luanda e 2 na província de Benguela.
Em relação aos danos ambientais, Wilson Batista referiu que foram registradas a queda de 5 árvores e o transbordo de 2 bacias de retenção.
Quanto aos danos ambientais, temos a registrar a queda de 5 árvores e ainda o transbordo de 2 bacias de retenção. Quanto aos danos a infraestruturas em Luanda, temos a assinalar 2 postos elétricos danificados e um número considerável de ruas alagadas e também residências inundadas.
Ouvinte da Rádio Pax, para fecharmos a terceira parte da edição do Pax Notícias, vamos olhar a atualidade desportiva com o jornalista Bulandi Domingos. O torneio quadrangular na Beira termina sem vitória. Empates dominam a disputa.
O Caldeirão do Xivev acolheu o torneio quadrangular que juntou 4 equipas que vão disputar o Moçambola 2026. Trata-se do anfitrião Ferro Verde da Beira, Liga Desportiva de Sofala, Xingala de Tete e a Associação Desportiva de Vilanculo das regiões centro e sul do país, respectivamente. No sábado, o Ferroviário empatou a 1 golo diante do Xingala, o mesmo resultado verificado no jogo entre Liga e ADV. No domingo, as equipas voltaram a empatar, desta vez 100 golos entre o Ferro Verde da Beira e a ADV. Noutra partida, a Liga Desportiva de Sofala empatou a uma bola diante do Xingala de Tete. Importa referir que o arranque do torneio quadrangular estava previsto para sexta-feira, mas devido às condições climáticas, só teve início no sábado. Enquanto o Moçambola não começa, as equipas participantes da prova vão procurando algum ritmo competitivo com a realização de algumas partidas amigáveis.
A ouvinte da Rádio Pax é com a atualidade desportiva que marcamos o ponto final da edição do Pax Notícias à frente desta segunda-feira, 6 de abril de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzeni e com uma festa equipe de produção. A todos, um desacompanho desejo com noção de uma última escuta à restante programação da Escola de Rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.